Muito boa tarde a todos. Sejam bem-vindos. Os senhores deputados e senhoras deputadas vão participar nesta reunião ordinária da Comissão de Educação, Ciências, Juventude e Desporto, de forma presencial, e saúdo também todos aqueles que nos acompanham por via digital. Sejam bem-vindos. Estamos em condições de poder iniciar a nossa reunião, que antecipa uma audição regimental. Como sabem, vamos ter hoje aqui o Sr. Ministro da Educação e os secretários de Estado respectivo, o Secretário de Estado João Costa, a Sra. Secretária de Estado Inês Ramires e o Sr. Secretário de Estado João Paulo Rebelo. Portanto, nós estamos em condições de iniciar a reunião, como é habitual, com a aprovação da ordem do dia. Se não houvesse objeção, eu considerava para passarmos de imediato e rentabilizar o tempo, passava de imediato então à ordem do dia, validada a respectiva ordem. Considero que está aprovada a ordem do dia para passarmos de imediato então aos nossos trabalhos. Está aprovada, com o consentimento dos senhores deputados e das senhoras deputadas, podemos passar então à nossa ordem do dia. Como sabem, às 15h30 temos audição com o senhor Ministro da Educação e respectivos secretários de Estado, como já adiantei. Vou tentar, relativamente ao tempo que nos sobra, em termos de antecipar, portanto, a audição, que seja proveitosa. Vou-me dispensar de fazer a leitura total dos documentos expostos e identificá-los pela sua nomenclatura e pela sua autoria também, relativamente aos grupos parlamentares. Portanto, passamos à aprovação de atas. A ata de 23 de março está submetida à validação pelos senhores deputados e pelas senhoras deputadas. Alguém se quer pronunciar sobre a mesma? Não havendo intervenção, considero que a ata está disponível para ser validada. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, está a ata aprovada por unanimidade. Comunicações do Presidente. Vou então fazer as comunicações de forma sucinta, identificando os documentos e a autoria dos mesmos e pormenores que sejam relevantes relativamente aos referidos. Comunicações do Presidente, baixas de iniciativas, projetos de lei, para fazerem o favor de tomarem as devidas anotações. Projeto de Lei 752 desta legislatura, da autoria do PAN, baixou à Comissão em 24 do 3. Deputado relator será do CDS-PP. Apreciação do parecer na reunião ordinária de 13 de abril, agendado para o plenário de 15 de abril. Isto relativamente a prazos que teremos que cumprir. O projeto de lei 753 desta legislatura, também do PAN, baixou à comissão em 14 do 3. O deputado relator ou a deputada relatora será do PEV, para apreciação do parecer na reunião ordinária, o que temos por isto, de 13 de abril. O projeto de lei 747 desta legislatura, da autoria do PS, baixou à comissão em 25 do 3, tem como deputado relator do PAN, o PAN, o deputado ou deputada relatora do PAN, para apreciação do parecer na reunião de 13 de abril, que está agendado para o plenário de 15 de abril também. São importantes estas datas. O projeto de lei 758 desta legislatura, da autoria do parlamentar do PCP, baixou à comissão em 26 do 3, agendado por arrastamento para a reunião de plenário do dia 8 de abril. À semelhança daquilo que foi feito também na última reunião, pedia a lógica do tratamento deste documento será solicitar ao PAR a dispensa do respectivo parecer, atendendo que está agendado já para a semana que vem. O projeto de lei 760 desta legislatura, da autoria do PSD, baixou à comissão em 26 de março. Terá como deputado relator o Sr. Deputado João Coutrinho Figueiredo, da Iniciativa Liberal, para a apreciação do parecer na reunião ordinária de 20 de abril. Projeto de lei 762 desta legislatura, do Bloco de Esquerda, baixou à comissão em 26 do 3. Terá como deputado relator do grupo, será indicado pelo grupo parlamentar do Partido Socialista, para a apreciação do parecer na reunião ordinária de 20 do 4. A todos os pedidos de indicação dos senhores deputados ou deputadas relatoras, a Comissão agradece. Quanto mais rápido, melhor também evoluem os assuntos e os documentos também. Como projetos de resolução, temos o projeto de resolução 1131 do Chega, recomendo ao Governo vou-me dispensar com os outros. O título, portanto, já identifiquei a autoria e o número do projeto de resolução, baixou à comissão, à primeira comissão, com conexão à oitava, para vosso conhecimento. Baixou em 24/3/2021. O projeto de resolução 1138 do PAN baixou à comissão em 24/3. Iria perguntar se deseja a sua discussão em comissão ou em plenário. Será em plenário por indicação do grupo parlamentar do PAN. Projeto de resolução 1140 desta legislatura da autoria do PEV baixou à comissão em 24/3. O PEV terá que nos indicar se a sua discussão será em comissão ou no plenário. E no caso de ser em comissão, que nos dê indicação relativamente à data do agendamento imediato ou a aguardar por melhor indicação do respectivo grupo parlamentar. O mesmo se passa com o projeto de resolução 1151 do PSD, que baixou à comissão em 26/3. O PSD deseja a sua discussão em comissão ou em plenário, é a questão que se coloca, e a questão supletiva também relativamente ao último que referi, e que nos seja indicada relativamente ao agendamento imediato ou a aguardar indicação do PSD. Tenho as comunicações dadas por concluídas do Presidente quanto a projetos de leis e projetos de resolução. Não sei se iria responder, Sr. Deputado. Não. Relativamente à indicação, será em plenário ou em comissão? O projeto de resolução 1151.
Nós depois diremos, sim. Diremos mais tarde.
Muito bem. Aguardamos então. Passamos ao Café Ciência. O Café Ciência, como sabem, está no nosso plano de atividades para este ano. Fomos contactados pela Ciência Viva relativamente à sua realização. Há duas datas que nos foram indicadas, propostas para 27/4 ou 4 de maio, são duas terças-feiras, depois da nossa reunião. Devemos articular a agenda, naturalmente, com a realização deste Café Ciência. Nas sessões anteriores do Café Ciência era às quartas-feiras, foi o último, pelo menos, numa quarta-feira, às 18 horas, também depois do plenário. Ficam aqui as indicações relativamente às sugestões que nos chegaram, se será para 27/4 ou 4/5. Nós agradecíamos que tão rápido quanto possível, e nós vamos fazer um lembrete novamente, que por especial favor, porque tem outras instituições também a depender das nossas informações, que nos indicassem então a data de 27/4 ou 4 de maio, para termos uma data de interesse comum para todos os grupos parlamentares. Está a informação dada, então vamos solicitar que nos respondam tão breve quanto possível para agilizar a organização, porque há convites para fazer e tudo depende da fixação da data que nós entendermos por bem da Comissão e da Ciência Viva também. Temos agora o ponto 4, discussão de projetos de resolução sobre a escola básica do 2º e 3º ciclo da Trafaria. São 1, 2, 3, 4, 5 projetos de resolução que eu vou abrir naturalmente à discussão por ordem de entrada, que será o primeiro do Bloco de Esquerda, o 181, projeto de resolução 181 do Bloco de Esquerda, depois o 977 do PCP, depois o 1018 do CDS-PP e depois o 1036 do PSD e finalmente o 1068 da senhora deputada não inscrita Cristina Rodrigues. Portanto, estamos em condições de agarrar esta temática que tem preocupado um conjunto de grupos parlamentares e a todos, sem exceção. Portanto, eu chamava, se estiver connosco, o Bloco de Esquerda. Márcia. A senhora deputada, o senhor deputado Luís Monteiro. Senhor deputado. Ora bem, íamos entrar, se não passava, se com a vossa autorização passava ao seguinte, ou não estamos em condições ainda para poder passar ao seguinte? Já está? É melhor passar então ao seguinte, que é Projeto de Resolução 977, da autoria do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. Eu passava a palavra à Sra. Deputada Alma Ribeira. Tenha a bondade.
Era só para indicar que será a Sra. Deputada Paula Santos a fazer a apresentação e ela estava a chegar contando com...
Está em trânsito. Vamos ter o mesmo procedimento, então. Adiantamos a seguir do CDS-PP. Não temos. Temos do PSD. Ora, só um pouco. Sr. Deputado, diga-se, Sr. Deputado Tiago. Mas foram céleres, mas perceptíveis. Diga-me que sim. Ok, pronto. Muito bem. Sra. Deputada Alma Ribeira, tenha a bondade.
Não é para empatar, digamos assim, a reunião, Sr. Presidente.
Nós percebemos, é para ajudar.
Mas empatando, aproveito para colocar só uma preocupação relativamente ao ponto anterior, à questão do café, porque a quarta-feira costuma ser um dia a terça-feira com muitas comissões. Para grupos com menos representação acaba por se tornar um pouco complexo. Portanto, a solução de depois do plenário parece-nos a mais indicada, se a quarta-feira não se puder manter. Era só esta preocupação.
Nós o que tentamos é a convergência, naturalmente, de interesses. E é isso que vamos tentar. Serei porta-voz da Comissão relativamente à possibilidade de poder passar para para quarta-feira, depois do plenário. É essa a ideia, não é?
Sim.
Para não prejudicar ninguém e termos a participação que desejamos no Ciência Viva. A Sra. Deputada Cláudia André tinha pedido a palavra.
Tinha já pedido a palavra por duas razões. Primeiro, para compreender e aceitar a proposta do PCP e depois para dizer que temos a deputada Fernanda Velez na sala já para, se for necessário, fazermos a apresentação do projeto de resolução.
Muito bem.
Do PSD.
E obrigado pelo cuidado também. Então, temos a Sra. Deputada, só um pouco. Eu também dou a informação, a Sra. Deputada Joana Mortágua do Bloco de Esquerda pediu para ser a última. Naturalmente que estamos abertos a que isso aconteça. A última no sentido da apresentação do projeto. Sra. Deputada Fernanda Belês, para apresentar o projeto de resolução 1036 do PSD. Tenha a bondade.
Obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. A Escola Básica de 2º e 3º ciclos da Trafaria, sede do Agrupamento de Escolas da Trafaria, criada há 47 anos
com a designação... Eu pedia só uma interrupção, porque me estão a dar nota, peço desculpa, mas tem que ser. Os senhores deputados que participam por via digital também têm que ouvir e acho que estamos com dificuldades de sessão. Vamos ver o que é que se passa para não prejudicar a intervenção e peço desculpa à Sra. Deputada Fernanda Belês. Só um pouco, só vamos confirmar se ganhamos o som outra vez para nos poderem ouvir quem nos acompanha por via digital. Só um bocadinho então, uns segundos só. Portanto, acho que podemos continuar. O problema era mais centrado em dois participantes. Estamos a tentar resolver o som com eles, mas a esmagadora maioria está com o som. E eu pedia, então, pedindo desculpa de ter retirado a palavra sem que não fosse por interesse de todos. Tenha a bondade de ser a deputada Fernanda Velez.
Obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. A Escola Básica de 2º e 3º ciclos da Trafaria, sede do Agrupamento de Escolas da Trafaria, criada há 47 anos, com a designação de Escola Preparatória Fernão Mendes Pinto, para uma população de 300 alunos, situa-se na zona periférica da Trafaria, em frente a um bairro problemático de grande extensão, o bairro do 2º Torrão. Esta condicionante acresce o facto de a escola estar completamente rodeada de alta vegetação, o que não transmite confiança nem segurança à comunidade escolar. A tipologia desta escola e o facto de ao longo do tempo ter sido apenas alvo de pequenos melhoramentos contribuem para o estado de degradação em que a escola se encontra, o que significa que é difícil assegurar as condições necessárias para o processo de ensino-aprendizagem dos alunos, a maioria dos quais provenientes de famílias com graves carências socioeconómicas, cujas dificuldades são minimizadas com o recurso às parcerias que a escola tem estabelecido, nomeadamente com a Santa Casa da Misericórdia de Almada e com a Câmara Municipal de Almada. Os problemas estruturais desta escola, agravados por 47 anos de atividade sem que se tenha verificado obras de requalificação, fazem com que não se cumpra o que é preconizado pelo Ministério da Educação e que todos ambicionamos, uma escola pública, inclusiva e de qualidade. Pelo exposto, o Grupo Parlamentar do PSD considera que é urgente uma intervenção profunda neste estabelecimento de ensino, razão pela qual apresentámos o projeto de resolução número 1036-14, recomendando ao Governo que proceda à requalificação da Escola Básica de 2º e 3º ciclos da Trafaria. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Nós, Sra. Deputada Fernanda Beleza, eu passava de imediato a palavra à Sra. Deputada do Grupo Parlamentar do PCP, deputada Paula Santos. Tenha a bondade, Sra. Deputada.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar o Sr. Presidente, todas as senhoras e senhores deputados. E o PCP apresentou um projeto de resolução em que recomenda a construção de novas instalações para a Escola Básica de 2º e 3º ciclo da Trafaria, de acordo até com o previsto na Carta Educativa de Almada. Esta é uma escola cujas instalações são de facto desadequadas e que se encontram num elevado estado de degradação. Em documentos da própria escola é referida não só esta situação de que a escola se encontra degradada, às insuficiências em termos de espaços escolares, nomeadamente identificando a falta de salas de aulas, de gabinetes de trabalho, de sala polivalente para os alunos, espaços cobertos e climatizados para os próprios alunos. Refere também que o refeitório se apresenta com uma certa degradação, assim também como o bar. É de facto a construção de novas instalações para esta escola já estava prevista e está prevista na Carta Educativa de Almada, homologada pelo Ministério da Educação, prevendo a construção de um novo equipamento com capacidade para 15 turmas. Esta escola também tem uma enorme importância, exatamente pela comunidade onde está inserida, uma comunidade multicultural e que tem inúmeras carências no plano económico e social, e é também uma escola que está integrada no Programa Territórios Educativos de Intervenção Prioritária. Sim, de intervenção prioritária, peço desculpa. Perante esta situação, consideramos que, de facto, cabe assegurar a estes estudantes condições adequadas no seu processo ensino-aprendizagem e que possam também assegurar e contribuir para o seu sucesso escolar. E por isso entendemos, e daí o PCP ter apresentado esta proposta, que, estando identificada esta necessidade já há bastante tempo, tendo em conta as condições também das próprias instalações da escola já bastante degradadas, faz todo sentido de facto que haja esta intervenção e a construção de novas instalações para que estes estudantes tenham também as condições adequadas de ensino-aprendizagem que nós entendemos para todos, garantida igualdade naturalmente no acesso à educação. Obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Nós, Sra. Deputada Paula Santos, não sei se está ou se nos está a acompanhar a Sra. Deputada Ana Rita Bessa do CDS-PP. Então eu iria chamar, ver se está presente a Sra. Deputada não inscrita Cristina Rodrigues, está? Então tem a palavra para seguirmos a discussão destes projetos de resolução. Tenha a bondade, Sra. Deputada Cristina Rodrigues, e bem-vinda à 8ª Comissão.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. Relativamente a este projeto, eu julgo que temos que têm todos o mesmo fim e, portanto, há aqui acordo, mas apenas para retomar alguns dos pontos principais. A Escola Básica de 2º e 3º ciclos da Trafaria, que em Almada foi construída em 73, ao longo dos seus quase 50 anos de existência, foi algo de alguns melhoramentos, mas não os suficientes. Atualmente, esta escola encontra-se num estado visivelmente degradado, com necessidade de uma intervenção que visa a resolução concreta dos seus problemas estruturais, nomeadamente o funcionamento em pavilhões e a falta de salas de aula, gabinetes, um salão polivalente com preço de abrigo, com condições para os outros que serem preservados. O plano plurianual de melhoria 2018-2019 e 2020 da responsabilidade do agricultor do momento da escola, que aborda precisamente a falta de condições das instalações da escola, assim como o relatório da Carta do Conselho de Almar, que é datada de 2016, e que atesta que em termos de economia do edificado, em B23 da Trafaria, está entre as escolas que aparentemente estão em piores condições, funcionando ainda para fabricar. Isto em 2016, e estamos em 2021, e as situações mantêm-se. Assim, podemos claramente verificar que há uma necessidade muito grande de proceder a estas obras para que os alunos também tenham qualidade na educação e, portanto, face ao exposto, queremos que o Governo deve iniciar, tão breve quanto possível, todas as diligências para a requalificação da escola básica, segundo e terceiro ciclos da Trafaria e Almada, com vista a calcular as condições necessárias para a prossecução de uma educação digna e com qualidade para toda a comunidade escolar de estabelecimento, seja os alunos, professores, auxiliares da ação educativa e técnicos especializados. Muito obrigada, era isto.
Muito obrigado, Sra. Deputada Cristina Rodrigues. Eu aproveito para referir que o CDS-PP, através da Sra. Deputada Ana Rita Bessa, prescinde da intervenção na discussão, por a fazer-se noutra comissão também, mas de facto deixou aqui esse sinal. Eu então estava em condições de passar a palavra, tal como pedido, à Sra. Deputada e Vice-Presidente da Mesa, Joana Mortágua, do Bloco de Esquerda. Tenha a bondade, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. A Escola Básica da Trafaria, que eu acho que todos aqui, pelo menos os partidos que apresentaram o projeto, conhecem, e aqueles que não conhecem, uma breve visita à escola, acho que identifica facilmente a razão, a necessidade e a urgência destes projetos. A escola, como já foi dito, existe desde 73 em estatuto de escola provisória. Não é a única, há outros equipamentos escolares que têm, pelo menos parcialmente, estou-me a lembrar da Escola António Gedeão, também tem parcialmente alguns blocos que foram feitos para uma utilização provisória e que depois ficaram, mas aquela é a escola inteira que foi ficando. A escola, de facto, não tem condições para ser frequentada pelos alunos que a frequentam, pelos funcionários, pelos professores. As coberturas de fibrocimento são visíveis e o seu estado de conservação também é visível. E aquela escola tem uma importância brutal, porque ela está inserida não num bairro problemático, como foi dito, mas num bairro muito carenciado, onde vivem pessoas muito carenciadas, a quem o Estado falhou durante décadas e décadas no direito à habitação e no conjunto de outros direitos sociais. O direito à educação é também um direito constitucional e, portanto, seria importante não falhar também este direito àquela comunidade, o que os professores e a comunidade educativa se esforça para fazer, mas, de facto, as instalações não ajudam nem permitem fazer um trabalho melhor do que aquele que é feito. Parece-nos que a reconstrução da escola é uma inevitabilidade, não há reabilitação possível daquele equipamento. É preciso uma escola nova que sirva à Trafaria e, portanto, é isso que nós propomos aqui, que o Governo o mais cedo possível proceda e inicie a construção de uma escola básica de segundo e terceiro ciclo na Trafaria. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Joana Mortágua. Estão apresentados os cinco projetos, prescindindo do uso da palavra na sua discussão, conforme já referi. Está aberta a discussão dos Srs. Deputados e das Srs. Deputadas. Vale esta questão também para a via digital. A Sra. Deputada... Eu chamava porque pediu a palavra o Sr. Deputado Ivan Gonçalves. Pretende intervir?
Sim,
Sr. Deputado,
sim,
do Partido Socialista, tenha a bondade.
Sim.
Sr. Deputado, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Muito boa tarde, antes de mais, a todos. É um facto que a Escola Básica da Trafaria no Conselho da Almada... Sr. Presidente, se pudesse só desligar o microfone. Obrigado. Esta escola, a Escola Básica da Trafaria, que se situa no Conselho de Almada, é uma escola que, de facto, não tem condições adequadas para o seu funcionamento, e o Partido Socialista, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, conhece bem as dificuldades porque toda aquela comunidade educativa passa. Já como já foi referido, é uma escola que foi construída em pavilhões pré-fabricados, que tem uma degradação acentuada, que têm salas que são precárias, que não têm climatização adequada, nem conforto térmico, e que não produz, e que não possui sequer telheiros que garantam a ligação entre as salas e os refeitórios, ou espaços cobertos para os alunos se abrigarem durante os intervalos. Para além disso, e como já foi referido, é uma escola que está próxima de uma zona com enormes fragilidades do ponto de vista social, próxima do segundo torrão, um dos bairros de habitação social, um dos maiores bairros de habitação precária do país. Sabemos que o atual Executivo Camarário e o Governo têm feito um esforço enorme para resolver este problema também, o da habitação, que é um dos maiores problemas do Conselho de Almada, e que está inclusivamente em curso um projeto, o projeto Almada Poente, ao abrigo do qual serão construídos 3.500 novos fogos, e que deixaram para trás, ou que deixa para trás, esta visão, décadas de desresponsabilização por parte da Câmara Municipal de Almada, e que fizeram com que atualmente, ou que o atual Executivo herdasse um legado de mais de 2 mil famílias a viver em barracas no Conselho de Almada, uma situação que é de facto indigna. Pelas suas características e até por este grau de degradação que já todos referimos, este estabelecimento está classificado pelo Governo e pela Câmara Municipal de Almada como prioritários no plano de investimentos da rede escolar deste Conselho. Integra também o programa de remoção do amianto, porque de facto ainda existem demasiadas escolas no país que têm este material, e este Governo teve o mérito de lançar um grande programa de remoção do amianto que vai promover a segurança dos jovens e dos menos jovens que integram a comunidade escolar. O município de Almada assinou este protocolo, ao contrário até de outros municípios, o que vai permitir que 13 agrupamentos e mais 12 escolas desagrupadas vejam o amianto que existe nas suas estruturas removido. Esta é também uma demonstração de que o governo do Partido Socialista, os autarcas do Partido Socialista procuram soluções para estes problemas. Mas sabemos, e quanto a eventuais outras obras de requalificação nesta escola, sabemos que esta escola integra a lista de escolas prioritárias no âmbito da transferência de competências, o que significa que nos próximos exercícios de planeamento e de investimento em escolas com segundo e terceiro ciclo, e no ensino básico e no ensino secundário, esta escola será uma prioridade, quer no âmbito do mapeamento de operações a financiar através dos fundos europeus estruturais de investimento, quer no âmbito de outras de obras que se venham a realizar com outras fontes de financiamento, e por isso a contratualização de investimentos está dependente precisamente disso, da existência de verbas necessárias, e o trabalho que tem vindo a ser feito é no sentido de procurar essas fontes de financiamento que permitam modernizar esta escola no mais curto prazo de tempo, dotando-a das melhores condições possíveis para desenvolver com qualidade acrescida o seu projeto educativo. Nós não entendemos que o exercício da política se faça apenas de reivindicação e, portanto, nós gostaríamos que tudo fosse possível ser feito no imediato, mas todos sabemos, e os outros partidos também saberão, que isso não é possível. Portanto, aquilo que tem sido feito no Conselho de Almada ao longo dos últimos anos, desde que o atual governo tomou posse em 2015, ou aliás, o anterior governo do Partido Socialista e com continuação do atual governo e com o atual executivo camarário, aquilo que tem vindo a ser feito é para melhorar, é um enorme trabalho para melhorar o parque escolar do município de Almada. A escola Carlos Gargaté vai ter, na Charneca de Caparica, vai ter ensino secundário, algo que é muito reivindicado, que é reivindicado há décadas e que é uma parceria entre o governo e a Câmara Municipal de Almada, e há poucos dias foram também inauguradas as novas instalações da Escola Secundária do Monte da Caparica, depois de um longo processo de avanços e recuos que este governo do Partido Socialista e o anterior, como já referi, tiveram o mérito também de conseguir desbloquear para que hoje exista uma escola secundária digna no Monte de Caparica, que é aquilo que nós queremos que venha a existir também na Trafaria, no caso da Escola Básica da Trafaria, e temos a certeza que este é o caminho que virá a ser seguido, assim se encontrem os fundos de financiamento necessários para desenvolver esta obra. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Ivo Gonçalves. Não sei se haverá mais alguém inscrito para a discussão. Então, eu lançava o repto se os autores dos projetos de resolução pretenderem usar da palavra para algum esclarecimento complementar, e este o espaço. Se o dispensarem, quer a senhora deputada Paula Santos, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, tenha a bondade, senhora deputada.
Muito obrigado, senhor Presidente. Eu gostaria só de acrescentar o seguinte: os problemas de instalações com que esta escola se debate não são problemas de hoje, não são problemas de há uma década, são problemas que já vêm, de facto, bem de trás, e aquilo que identificamos, e aliás, e ficou bem expresso até nesta intervenção do Partido Socialista é que vai dizendo que é uma prioridade, mas na prática não assume aquilo que são as suas responsabilidades e fontes de financiamento. Temos o Orçamento de Estado, que pode muito bem financiar, aliás, e deve financiar também este tipo de investimentos e não ficar só a aguardar por outro tipo de financiamentos, que a haver é positivo que sejam mobilizados para resolver situações desta natureza, mas aquilo que fica bem claro é, de facto, vários governos já passaram ao longo destas décadas, quer do PSD, do CDS, quer do Partido Socialista, e a situação não foi resolvida. E o problema não se pode resolver sacudindo a água do capote, como bem aqui ouvimos por parte desta intervenção. Queríamos só aqui reiterar que, da parte do PCP, de facto, há um conjunto de responsabilidades que não podemos ignorar, e há aqui, mas o mais importante é, de facto, que o Governo cumpra com aquilo que são as suas responsabilidades. E, neste caso concreto, as suas responsabilidades é, de facto, não ficar pelas palavras, mas, efetivamente, na prática, tomar as medidas concretas que permita, efetivamente, a construção das novas instalações desta escola, como está previsto, e, aliás, e como o Governo, na altura, homologou, quando foi a Carta Educativa de Almada, e que, até ao momento, os vários governos também nada fizeram. Mas continuaremos empenhados até que seja uma realidade, de facto, a resolução deste problema que afeta toda a comunidade da Trafaria. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Paula Santos. Não sei se mais algum grupo parlamentar pretende usar a palavra sobre os projetos de resolução, para encerrarmos então a discussão e os respectivos projetos de resolução seguirem os trâmites considerados normais para esta situação depois da discussão na Comissão. Portanto, está esgotada a discussão dos projetos de resolução. Agradeço aos Srs. Deputados e às Srs. Deputadas a celeridade e a capacidade de síntese para um problema tão importante como este. E eu perguntava aos Srs. Deputados e Srs. Deputadas relativamente aos projetos de parecer, quer do projeto de lei 725 desta legislatura do PAN, quer em que é a deputada relatora, a Sra. Deputada Martina Jesus, do parlamentar do Partido Socialista, do parecer do projeto de lei 726 do Partido Comunista Português, que foi deputado relator, o Sr. Deputado Duarte Marques, do PSD, e o projeto de lei 727 do PCP, foi deputado relator, o Sr. Deputado Luís Monteiro, se estão em posse dos respectivos pareceres, e se podemos avançar, portanto, rapidamente, para podermos concluir este, pelo menos estes pontos. Se assim é, eu chamava para o ponto 5 a Sra. Deputada Relatora Martina Jesus, se pretende usar a palavra para complementar algum dado. Sra. Deputada, tenha a bondade.
Sim, muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento todas as Sras. Deputadas e os Srs. Deputados. A iniciativa deu entrada e baixou à Comissão no passado dia 10 deste mês. Pelo conjunto de razões apresentadas no momento expositivo do diploma, pretendem os autores do projeto de lei proceder à alteração do decreto-lei que regula a distribuição do leite achocolatado e aromatizado, visando determinar a não distribuição de leite com estas características a crianças do ensino pré-escolar e do primeiro ciclo do ensino básico, de forma a combater a obesidade infantil e promover hábitos alimentares saudáveis. Para tal, pretendem que o leite distribuído diário e gratuitamente às crianças que frequentam a educação pré-escolar e os alunos do primeiro ciclo do ensino básico seja um leite simples e sem adição de açúcar ou aroma, nomeadamente de chocolate. No entendimento dos proponentes, sendo a obesidade infantil um problema que afeta transversalmente as crianças, os pais e a sociedade, é necessário agir de forma precoce, relevando para tal o preponderante papel da ação nas escolas, porque é nestas que as crianças passam grande parte do seu dia e, como tal, assumem um papel primordial na saúde e bem-estar das crianças e dos jovens. Resta dizer que às entidades propostas na nota técnica deixamos a sugestão de consulta em sede própria à ANAFRE e que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista se reserva no direito de emitir a opinião quando o assunto for discutido em plenário. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Se não houver esclarecimentos a solicitar, eu poderia passar à votação do respectivo relatório, tal como habitual. Então vou colocá-lo à submissão da apreciação dos Srs. Deputados e das Srs. Deputadas. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Chamava para o ponto 6 o Sr. Deputado Duarte Marques para a apresentação do relatório, ou prescindindo da sua apresentação, porque já foi lida pelos Srs. Deputados e pelas Srs. Deputadas, o projeto de lei 726 da autoria do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. Sr. Deputado Duarte Marques. Está a caminho, então, se autorizassem os Srs. Deputados e as Srs. Deputadas, eu chamava o Sr. Deputado Luís Monteiro para apreciação e votação do parecer do Projeto de Lei 727 do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, que está agendado já para a reunião plenária do dia 8 de 4. O Sr. Deputado Luís Monteiro. Não estando, vamos ter que fazer... Ora bem, estamos aqui então. Temos o Sr. Deputado Duarte Marques. Se não, vamos passar para a audição de imediato. O Sr. Deputado Duarte Marques ou o Sr. Deputado Luís Monteiro?
Sr.
Senhora Deputada, tenha a bondade.
O Sr. Deputado Cláudio André. Se nem outro dos deputados estiverem presentes, não sei... Como? Duarte também, portanto... Mas, por nós, não vejo inconveniente passarmos para a audição, até porque já percebi que o Sr. Ministro deve estar à espera.
Exatamente, então já vamos interromper e no final, como já se aperceberam, sobra muito pouco da ordem do dia, no final iríamos colocar, pedia que transmitissem então aos responsáveis para não os prejudicarem também. Procurámos cumprir na hora o tempo que tínhamos, agradeço o esforço feito por todos vocês, vou agora então fazer como de costume, espera do Sr. Ministro da Educação para a respectiva audição. Até já então.